E aí, bebê, eu sou a Gaia Conk e você está ouvindo Próxima Faixa.
Próxima Faixa.
Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, deste lado, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje.
Eu, que já fiz o meu corte do Ronaldinho na Copa de 2002, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Eu duvido que você tocou no seu Black. LS, gente, fazendo aqui o passinho. Bisa lá, soca lá, toma lá. Nem sei a letra, gente.
Vergonha.
E estamos reunidos aqui neste episódio para falar dela, de Anitta. E a Anitta, hein, meninos?
E a Anitta, hein? E a Anitta, hein?
Temos notícias de álbum, temos single, temos clipe, temos polêmica. O que mais não falta é a Anitta.
E como vocês estão muito atualizados sempre aqui no Próxima Faixa, já tem que ela fez uma entrevista agorinha durante essa gravação desse programa. E a gente tá cheio de bafo aqui pra contar.
E temos um convidado especial, não é mesmo, Jorge?
Temos o Gabriel Mahalen aqui com a gente para conversar sobre a Anitta no nosso tema principal. Ele vai entrar aqui daqui a pouquinho para conversar com a gente. E temos muito o que falar sobre funk, rave, o álbum novo da Anitta e muito mais com o Gabriel. Mas antes da gente falar sobre a Anitta, chamar o Gabriel aqui, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, @próximafaixa no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.proximafaixa.com. Você encontra notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, na Google, no Deezer, onde você preferir. Nos siga, nos avalie, pois é muito importante. Aqui na descrição do episódio tá a minutagem correta para você pular direto pro nosso tema principal com o Gabriel falando sobre a Anitta. Ou se você quiser ouvir direto as nossas notícias. Mas, como sempre, é muito bom ficar aqui com a gente. Não é mesmo, Matheus? Onde estamos?
Ah, é sempre ótimo ficar aqui. Nós estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E seguindo aqui a nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio, vou aproveitar que hoje nós estamos no dia do orgulho LGBT, LGBTQIAPN+, para fazer a minha indicação como uma homenagem. A minha indicação é o podcast Visão Voador, que vocês já conhecem, dos nossos amigos Beck e Zé Henrique. Mas a indicação tá no último episódio que eles lançaram. Esse episódio faz parte da série Holy Bible, onde eles contam uma história de personalidades LGBTs. Esse último episódio é sobre a Brenda Lee. Pra quem não sabe, ela foi a criadora da primeira casa de acolhimento LGBTQIAPN+, do Brasil. E também acabou se tornando uma referência praticamente mundial nos cuidados para pessoas soropositivas lá durante a crise da AIDS, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então vamos usar hoje o dia, o nosso dia, para conhecer mais a história do nosso movimento e as pessoas que fizeram a diferença nele. Então fica essa dica. Se você, aliás, tem uma indicação musical para hoje?
Eu tenho uma indicação musical e eu tô muito no seu clima. Eu tô no clima do dia do orgulho LGBT e estou no clima do funk da Anitta. E a nossa indicação de hoje é a Alana Fox, que é uma artista travesti que faz funk. Ela é de Contagem, em Belo Horizonte. Ela lançou um EP babadeiro, né? Travesticas, ou seja, já tá aí bem Anitta, bem espanhol, bem tudo. Entendeu? Escutem ela, é muito gostosinho, ó. Tem a faixa Marolei, que é uma das minhas favoritas. Tem Papapum, tem Eu Vou Expor, feat. Brianna Neske. Tem muita coisa legal, sabe? São 12, 13, 14 músicas aí contando com os remixes. Muita coisa boa, tem feat com a Kate As Abusadas, feat com a Lindsay Viana, muitos artistas travestis de diferentes lugares do Brasil, e é funk, é pop, é divertido, é gostoso e é cheio de orgulho. Então, ouçam a Alana Fox e apoiem a cena independente.
Muito que bem, indicações maravilhosas de vocês mais uma semana. Mas agora temos muito que comentar também sobre notícias e os últimos lançamentos da semana, bora lá?
Vamos!
Vai! Vamos começar com notícia fresquinha, hein? Porque a Olivia Rodrigo, preparando o lançamento de Vampire, anunciou o nome e data de Guts, seu segundo álbum. Para 8 de setembro, se eu não me engano. E aí, meninos, já criaram expectativas?
Eu acho que pelo contrário, eu assentei as minhas expectativas com esse anúncio. Eu não sei vocês, mas com o visual mantendo o roxo como destaque, ok que eu já tinha feito isso ali no anúncio de Vampire, mas agora com a capa do álbum, todas as escolhas visuais e até os trechos de letra que ela usou para descrever tanto o álbum quanto o single, me deixaram muito mais claro que, ok, isso aqui vai ser uma continuação, uma expansão do que a gente já conhecia ali no Sour. Não vai ter uma grande mudança a partir disso. Olha, sinceramente isso não me anima muito, mas eu pelo menos vou mais certo do que esperar.
Ai, eu gostei, gente. Eu fiquei muito animado, eu tô aqui na minha vibe crepúsculo, esperando que a Olivia Rodrigo entregue tudo. Desculpa falar, mas eu sou muito cadelinha do Sour, entendeu? Quem já ouviu o podcast sabe, já me ouviu baforando aqui, e assim, só tô animada. Eu acho que vai ser cafona, eu acho que vai ser ciumento, eu acho que vai ser raivoso, assim, bem angústia adolescente, eu adoro, que eu tenho 30 anos e ainda sou adolescente.
No auge dos 18 anos aos 35. Mas e você, Jorge? Tá preocupado nela tirar os recordes da Taylor Swift com esse lançamento?
Não. Mas eu concordo com a LS que as minhas expectativas é bem essa também, bem cafona, bem clichê, bem Olivia Rodrigo.
E você acha que ainda tem espaço, vocês acham, né, pros dois, que ainda tem espaço pra isso fazer sucesso do mesmo nível que aconteceu com o Sour?
Ah, eu acho que tem, porque a gente, assim, ela não é mais uma artista adolescente, mas ela canta pra uma temática muito adolescente, sabe? E eu acho que a gente tá em falta disso, pelo menos eu sinto. Não que eu sinta falta disso, mas assim, eu vejo que as nossas artistas que, quando eu era adolescente, cresceram muito, sabe? Amadureceram, não estão fazendo mais música. E eu vejo muito esse espaço, sabe? Faltando na música. Eu acho que a Olivia Rodrigo preenche esse espaço mainstream muito bem, sabe? Então eu acho que tem espaço, sim. A galera da idade, principalmente mais nova, se identifica muito com a letra dela, com o conceito dela. Eu acho que esse álbum vai trazer a mesma coisa, assim, sabe? Acho que vai tentar ser um pouco mais maduro, uma imagem um pouco mais madura daquela menininha de Sour, mas ainda mantendo muito dessa estética, sabe? Então eu acho que funciona e vai funcionar, pelo menos vendo da pessoa Olivia Rodrigo, sabe?
Gente, pelas prévias, a música tá igualzinha a Angels Like You, é uma baladona, então eu já sei que eu vou amar, é isso que eu tenho pra dizer.
Ah, ok, mas vamos de próxima faixa, vamos falar de Barbie, porque Nicki Minaj e Ice Spice lançaram Barbie World, mais um single para a trilha sonora mais aguardada do ano. Eu quero saber de vocês, tancaram ou não tancaram?
Olha, eu particularmente não tanquei muito não. Não sei, eu acho que a música começou pra mim muito de repente, sabe? Mas de tanto anúncio que eu já vi da música, principalmente no Instagram, eu acho que ela vai me vencer pelo cansaço. Acho que ela vai muito me vencer pelo cansaço e pelo visual, principalmente, porque é tudo muito rosa, tudo muito lindo, tudo muito Barbie. Então acho que o visual me pegou mais do que a música. A música em si, eu não sei, ela começa do nada, ela termina do nada, sabe? Não senti muito uma conexão ali a esse Spice e Nicki Minaj. E fiquei um pouco desapontado.
A música é quase uma vinheta, porque ela tem 1 minuto e meio.
Sim, fora que a música é extremamente rápido, parece uma noitada.
Ai, a gente deixa a Pabllo fora disso, não mexe com a Pabllo.
Eu gostei, eu achei divertido. Eu falei que eu vi uma entrevista do Mark Ronson, ele dizendo que ele estava muito preocupado de fazer esse convite, porque a Nicki Minaj falou para ele, me pedem para fazer alguma coisa com essa música da Barbie há 15 anos, pelo menos. E óbvio que eu aceito, né? Porque é tipo assim, ela sabia que ia chegar o momento de fazer alguma coisa com essa música do Aqua, porque ela é a Barbie, ela se denomina Barbie, os fãs dela são Barbies. E, sabe, é muito tempo, então tinha que ser muito icônico. E aí eu acho que a pressão acabou meio que atrapalhando ela. Ela fez um verso muito bom, mas acho que ficou com medo de ir muito longe ou meio que não tinha muito para onde ir com a proposta que eles tinham, mas eu acho que ficou divertido, ganhou um clipe com a estética muito bonitinha, o verso da Ice Spice também tá bem ok. Eu acho que elas cumpriram a proposta, dava para fazer muito mais, porque a expectativa em cima da Nicki Minaj sendo Barbie, falando para um filme da Barbie, era muito grande. Mas é isso, né? Quando a expectativa é muito grande também, a gente acaba se decepcionando.
Nossa, chega a ser impressionante ver você dizendo isso. É, ainda mais depois de todo o discurso que você deu sobre a Olivia Rodrigo. Mas eu meio que concordo. É, a música me lembra bastante Birthday Cake da Rihanna, porque ela é uma música que deixa a boca com vontade de quero mais. É, a música poderia crescer de outras formas, a música poderia seguir para outros caminhos, ter outros versos, até ter um segundo refrão pop, além do que eles já reutilizam ali do Aqua. São muitas possibilidades que ficaram limitadas nessa música. Mas ela ganha muitos pontos com o visual, o que quebra completamente a cronologia do que a gente vinha vendo dos visuais de Barbie até aqui, com a Dua Lipa. Mas dá muito mais gosto do que a gente pode ver dentro do filme.
É, eu acho que a questão de ser trilha sonora de filme atrapalha um pouco também, né? Mais do que ajuda, porque como é que você vai versar, descrever sobre o filme sem dar tanto spoiler, sendo um dos pré-singles? Vamos ver, eu acho que as próximas músicas vão trazer muitos spoilers também, tem isso.
Ai, vale dar aí uma última informação antes de encerrar, que a Charli XCX deu o primeiro teaser da música dela, que é possível que seja o próximo single da ser trabalhado da trilha sonora, né?
Isso, eu acho que não vai ser um single, vai ser igual a música da Pink Panthers, que só lançou a música, não vai ter clipe, vai ser trabalhado igual os outros lançamentos. Mas vamos ficar de olho para saber, porque eu adorei a prévia.
É.
Vamos.
Só ia completar que ainda tem mais dois artistas para serem anunciados como trilha sonora, né? Então provavelmente os singles virão daí também.
É, será que eles vão ficar fazendo segredos? Não sei. Vamos de próxima faixa, falando de Barbie, Nicki Minaj. A Kim Petras lançou o debut dela, o aguardado Feed the Beast. E eu pergunto, vocês ouviram, Jorge Borges?
É uma pergunta muito difícil, essa pergunta. Mas. Então, eu ouvi algumas coisas, eu confesso que eu não ouvi o álbum inteiro, mas eu achei muito dura as críticas que ela sofreu por esse álbum, porque as coisas que eu ouvi eu achei interessante. Eu acho que eu preciso ouvir melhor o álbum, sabe? Para formar uma opinião mais estruturada, mas eu achei as críticas do álbum muito dura. Algumas críticas que eu vi sobre as músicas e sobre o álbum. Mas falando do que eu ouvi, eu achei interessante, mas eu não sei, sabe? Eu acho que eu não senti tanto uma Kim Petras ali. Eu senti que poderia ser qualquer artista lançando aquela música. Então acho que eu senti um pouco dessa identidade que eu sentia ouvindo muitas músicas da Kim Petras, sabe? Não é ruim, as músicas não são ruins, são bem pops. São bem chicletes para mim, acho que eu ouvi mais ali do início do álbum. E aí eu entrei um pouco também no conflito, porque eu acho que a identidade visual dele é muito mais interessante do que as músicas, sabe?
Poderia ser só um Photoshop.
Oh, meu Deus, poderia ser só uma revista.
Que horror. Mas vai lá, Elias, eu tô curioso pra saber a opinião de vocês antes de falar.
Então, eu ouvi e eu gostei. Eu entendo as críticas. Eu acho que eles cometeram o mesmo erro, a equipe da Kim Petras cometeu o mesmo erro do Versions of Me. Eu acho que quando você pega uma artista que tem tanta personalidade e você coloca ela para produzir esse pop genérico, a gente perde a identidade da artista. E sendo bem sincero, depois do Slut Pop, eu tava esperando muito da Kim Petras. Não é qualquer artista que pode cantar Treat Me Like a Slut, Dirty Bitch, I Like to Fuck. Não é qualquer uma que pode cantar isso, Me Trata Igual uma Vadia, que eu gosto de foder. Não é qualquer uma que pode cantar. Então a gente esperava muito do debut da Kim Petras. E desde os singles, né, Alone e a outra música lá que ela lançou, eu tava vendo que tava mais pop, tava mais familiar, friendly, tava mais bonitinho. Mas as músicas são boas. Eu amei Klaus, eu amei King of Hearts, eu amei Minute, achei super fofinha. E, enfim, seria um ótimo álbum. Se não fosse a Ava Max. Parece um álbum da Ava Max, sabe? Seria um ótimo álbum se não fosse a Kim Petras fazendo. Mas tem muitas coisas boas ali, apesar desse pop, sabe? Lá em 2013 ele era novidade, hoje em dia ele não é.
Ah, eu tava muito curioso pra ouvir as opiniões de vocês, porque eu tô muito no trem da Kim Petras. Eu acho que de nós três, eu sou quem mais acompanha a carreira dela e tava esperando por esse disco. A grande questão, e o que eu acho que acabou gerando todas as críticas, é que esse álbum foi um grande Frankenstein. É, vocês já devem saber, eu comentei aqui bastante ao longo do ano passado, que ela estava prometendo o álbum de estreia, Problematic, desde 2020, quando ela lançou Malibu. De lá pra cá, esse álbum foi mexido, remexido, singles lançados, singles cancelados. Até que no final do ano passado, todas as músicas que eram previstas inicialmente pra esse álbum, Problematic, foram vazadas. E ela meio que falou, gente, esse álbum morreu, me desculpem, agora eu tô fazendo outras coisas com a galera nova. Só que o álbum que sai agora, o Feed the Beast, acabou sendo uma grande colagem de pedaços do Problematic, coisas que ela lançou entre o cancelamento do Problematic e o que vinha sendo trabalhado em outras pontas, e o que foi feito agora de última hora com o sucesso de Unholy. O álbum é um grande de um Frankenstein com pedaços de muita coisa. Tanto que, não sei se vocês já ouviram tão aprofundadamente assim, mas vocês notam uma vibe completamente diferente em músicas como Alone, a própria faixa título, né, Feed the Beast, quando você compara com Sex Talk, com Coconuts, com até mesmo com Burr, que tá ali mais pro final. E tá um grande samba doido, misturando os diferentes estilos de música pop. E no final das contas, o que eu acho que causou toda essa dor foi essa tentativa que o LS falou de tentar encaixar a Kim Petras como uma figura pop fácil assim, de pasteurizar a personalidade dela, que tá sempre beirando essa coisa sexual e engraçada, que tá muito nessas faixas. É a mesma sexualidade que ela tem em Treat Me Like a Slut, ela também tem em Sex Talk. Ela tem Hit Me From The Back, que é basicamente uma música sobre dar o cu.
Só que em Treat Me Like a Slut é boa, as outras não são.
Eu acho que houve uma polida, né? Tentaram dar uma polida, já que ela teve uma visibilidade muito maior do que ela tinha. E aí eu acho que esse é o resultado, entendeu?
Mas aqui, já nos encaminhando pra encerrar esse assunto... Eu tô feliz em ver esse lançamento acontecendo, primeiro pra ela ter conseguido tirar essa pedra de o primeiro álbum numa gravadora grande, ok, saiu, aconteceu, e pelo que eu noto na divulgação, ela tá tendo muito mais liberdade pra trabalhar essas músicas. A própria Alone, ela não apresenta a versão que foi lançada, a versão que tem um clipe. Ela só canta ao vivo os remixes que mantém toda a vibe dance da música original. Ela soube ouvir os fãs quanto a isso. A mesma coisa quando ela vai levar e fazer um medley com sucessos. Ela, obviamente, não pode cantar as músicas do Slut Pop na TV aberta, mas ela pega as músicas lá do início da carreira, lá naquele momento onde a gente estava conhecendo ela, onde a gente estava descobrindo quem ela era, tipo I Don't Want It At All, ou Heartbreak, e é isso que ela puxa associado à música atual. Acho muito inteligente, além de ser bacana ver no mês da visibilidade LGBT ter uma artista trans ganhando todo esse espaço.
Sim, sim. E não é porque o álbum meio que pasteuriza a identidade dela que ele é ruim. A gente só queria ver mais safadeza, mas entendemos que para posicionar ela, eles precisam ser mais delicadinhos. Enfim, ficaremos de olho nos próximos passos de Kim Petras. De próxima faixa, a gente vai falar da Vanessa Camargo, que ela lançou a segunda parte do EP Livre, com três faixas, Fora do Radar, Parte de Mim e Não Devo Nada. Matheus, você tá no trem da Vanessa igual você tá no trem da Kim?
Eu não tô tão na janela quanto eu tô no trem da Kim, mas eu também estou no trem da Vanessa, sim. Achei bacana esse lançamento, muito mais pelos estilos do que ela tá apresentando. Ela saiu de uma música mais romântica, como vinha no ato 1, e agora ela tá se experimentando mais no ato 2. Parte de mim ainda tem uma vibe um pouco mais romântica, mas um popzão já grita, tanto em Fora do Radar quanto em Não Devo Nada. Mas o que acaba chamando atenção é, como a Vanessa tá livrezona nessas composições. Pra mim ficou muito claro que Não Devo Nada é, de novo, sobre a separação. Fora do Radar é uma música muito mais aberta e pop, meio anos 80, dançante, que ela não fazia há bastante tempo. Mas o segundo ponto, que mais me chama a atenção, é como a Vanessa está divulgando essas músicas. A Vanessa está em press tour em todos os programas, em todos os podcasts, em toda a internet. E ela vai continuar nisso até o final da divulgação de todos os atos do Livre. É muito legal ver uma artista brasileira aberta a divulgar, a trabalhar tanto assim. Faz muito tempo que a gente não vê uma artista fazendo tanta mídia para um lançamento.
Eu gosto e eu Acho que eu concordo com você quando você diz que uma das partes mais legais é como ela tá divulgando isso. Eu acho que hoje em dia, na era dos streamings, a gente fica tão. A gente vê tantos artistas grandes não divulgando nada, deixando a gravadora fazer tudo, e tendo grandes hits, porque é só colocar em muitas playlists, impulsionar e tal. E aí vê uma artista que você não vê presente em todas as playlists do mundo, mas ela tá indo na televisão, ela tá falando com o público, ela tá fazendo. Ela fez um fora do radar ali no carro, brincando, falando com os fãs nas ruas, cantando a música. Isso é muito legal, isso é muito divertido, né? Ela
É
fez
muito
entrevista
bom ver uma divulgação que não é nos stories.
Isso, e fora da caixinha, né? Ver uma pessoa criando. É, eu
Sim.
lembro muito da Kylie Minogue, que é uma artista que tá aí desde os anos 80, 90, e vai tá indo para as baladas de surpresa, fazer show igual era, no, sabe? Igual nossa mãe, no tempo da nossa mãe, a divulgação era assim. Então isso é muito legal. Ela, daqui a qualquer momento, fora do radar, ao vivo na Papagê, assim, de surpresa. A gente quer.
Ah, é muito bom. Eu não tô no trem da Vanessa. Eu consumi algumas coisas dessas que vocês citaram aí. Tenho visto alguns programas de TV recentemente, então consegui acompanhar ali algumas coisas. Mas eu gostei do EP. Eu lembro que eu gostei da primeira parte do EP. Eu até adicionei Livre, acho que era Livre, né? A música que tava na primeira parte, em alguma das minhas playlists. E nessa segunda parte do EP eu achei bem gostoso também de ouvir as músicas. Acho que a minha preferida é Não Devo Nada. E como a composição tá muito legal também, né? Não é só umas frases genéricas, ela tá realmente contando, tem realmente um storytelling em todas as músicas. E isso é muito legal e é muito gostoso de ver. E principalmente vindo da Vanessa, né? Que é uma artista que passou por diversas fases na carreira, por diversos momentos. E agora ter se encontrado nesse momento e tá com esse gás para fazer essas músicas, essas divulgações, é muito legal de ver, sabe?
Falando sobre as letras, a gente precisa dar os créditos da Bárbara Dias, ela é maravilhosa, ela tá compondo para muita gente grande. E a Vanessa também, ela, né, tirando fora do radar, tem letra dela em parte de mim, não devo nada. Então ela tá falando os sentimentos dela. Eu acho que é por isso que a gente se conecta também, né, muito mais com as músicas. Mas ouçam Bárbara Dias, gente, ela é uma excelente compositora.
Mas então, vamos de próxima faixa? Vamos falar de Luísa Sonza. É, Luísa Sonza lançou Saudade em parceria com Ferrugem, um pagodinho gostoso. E além disso, ela também anunciou o início de sua nova era, dando pistas em posts do Instagram. Mas e aí, gente? É, primeiro sobre o pagodinho dela com Ferrugem em Saudade. O que vocês acharam?
Eu, que não sou uma pessoa muito pagodeira envolvente, achei ok. Achei legal. Eu gostei da A Luísa já fez, acho que samba, né? Thiaguinho é samba. Enfim, whatever.
Tá próximo.
É, né? E eu achei muito legal. A parceria com ele é muito legal. E aqui é muito legal também ver a Luísa Sonza nesse estilo de música. Eu, particularmente, acho que combina muito. Acho que ela consegue combinar muito com esse estilo de música. E isso eu achei legal. Mas sendo bem sincera, não é uma música que eu quero ouvir de novo, porque eu não sou muito fã desse estilo de música, sabe? Mas é isso. E você, aliás?
Ai, gente, eu gostei. Eu sou apaixonado pela voz do Ferrugem. Eu não, por algum motivo, e aí eu não sei se é um efeito Mandela ou se é alguma coisa da minha cabeça, eu achava que ele cantava demais, mas não gostava dele, eu problematizava ele porque eu achava que ele tinha cometido crime, sei lá, agredido alguém, falado alguma merda, era homofóbico. Não! E nada disso existe. Eu falei, gente, então eu gosto dele.
Ferrugem. O Ferrugem é tão fofinho, ele é tipo um ursinho carinhoso do pagode.
É, tipo, ele é
Exatamente.
o melhor dos pagodes, no caso.
E eu fiquei assim, gente, eu vi ele com a Glória Groove no TVZ ao vivo, e assim, muito fofo, ele brincando com ela, né? E ouvindo as músicas dele, meu irmão gostava bastante. Eu acho que eu associava ao amigo do meu irmão que eu não gosto muito. E aí eu pensava, e deve ser bolsominion isso aí pra ele gostar. Mas não, ele é super tranquilo, super. A música é muito linda, a letra eu acho que conversa muito com esse momento da Luísa Sonza e dá essa coisinha mais pop ela no som, então não precisa gostar tanto de pagode para curtir. Eu gosto, adoro a voz do Ferrugem e para mim 9 de 10 esse lançamento. E você, Matheus?
9 de 10, poxa, eu tava aqui, eu concordo com você, gosto muito da música, só achei muito interessante a forma como a Luísa escolheu interpretar essa música. Ela já tinha gravado o pagode antes, como o Jorge trouxe, mas aqui ela não bota a voz, ela não interpreta com a voz mais doce como ela fazia em outras músicas. Ela segue com a voz muito mais metálica que ela trouxe no final da Era Doce 22. Achei uma escolha vocal, uma escolha de interpretação interessante. No final das contas, acaba combinando ali com o estilo da música. Achei legal, eu também tô. Só que eu gostei um pouco mais, eu daria um 10/10. Mas sobre a nova era da Luísa, vocês já têm o que esperar? Vocês conseguem imaginar alguma coisa? O que vocês acharam das pistas? Eu não consegui esperar nada. E os fãs já estão até zoando que, ó, nossa, lá vem os easter eggs, lá vem as pistas de novo.
A Taylor Swift deixou os fãs doentes com esse negócio de easter egg, gente. Mas não é todo mundo que se importa, não. Tá? Não é todo mundo que faz isso. Vamos com calma, entendeu? Ela postou uma foto de cabelo preto. Meu Deus, a nova era, gente. Ela só tava fazendo ensaio de fotos. Se for alguma coisa, quando ela quiser que a gente saiba, ela vai fazer, entendeu? Acho que até a Taylor Swift cansou. Você viu como é que ela anunciou o álbum agora? Né? Sem vault, sem decifrar nada. Vai logo, toma aí a setlist. Não me enche o saco, não. Então é isso. A gente fica aqui criando um monte de coisa na nossa cabeça e aí não é aquilo que a gente pensou. A gente fica, mas ela ia fazer isso. Ela não ia fazer, meu amigo. Você criou isso sozinho.
Eu não sei o que pensar, que ela já lançou várias coisas recentemente, né? E aí ela vem dar indícios de uma nova era quando ela lança Pagode. Não sei o que pensar sobre.
Já viu aquele vídeo do Paulo Gustavo? Assim, bota uma tela verde aqui, eu faço uma coisa na frente, diz que eu desejo sucesso. É isso, é só alguém pedir pra fazer um feat e ela fez. Tá tudo bem.
Ah, eu só ia comentar que eu gostei de ver a Pam Martins comentando ali no trabalho dela. É, já tem um processo criativo de álbum encaminhado, ela já mudou o cabelo, como você disse, não só apareceu morena, como também deu um jeito no cabelo super louro, mudou a raiz. Vejamos, gente. Eu tô curioso porque o Doce 22 aumentou bastante as expectativas e a barra pra Luísa Sonza. Vamos ver.
É, gente, ainda tem isso. Talvez ela tenha pintado de preto só porque não tava dando mais aquele platinado, né? Porque tava ruim. Mas, enfim... Vamos de próxima faixa, vamos falar de Demi Lovato. Ela lançou Swine, de surpresa, um bom rock bem milituto. Jorge Bosch estava baforando bastante essa faixa, né, Jorge?
Poxa, bastante, muita coisa. Não baforei muito não, mas eu achei a música legal. Eu gostei, acho que a mensagem também é muito interessante, bem política. E o clipe também... Fiquei surpreso, né? Ela não divulgou nem as músicas do álbum e lançou um single assim bem avulso com um clipe, mas legal, tudo bem. Mas é bem, bem a estética do Holy Fuck, sabe? Eu acho que é bem fiel ao que a Demi tá fazendo recentemente, até mesmo com os relançamentos de algumas versões de singles em rock. Então é bem essa estética do Holy Fuck, bem essa estética atual. A música tem uma mensagem muito positiva, muito legal. E acho que foi um bom lançamento, assim, né? Sem grandes expectativas, acredito eu. Mas foi um bom lançamento.
Eu super assino embaixo, poxa. A explicativa é péssima, né? Mas a explicação pra esse lançamento é que ela lançou no momento em que completa um ano, onde alguns estados americanos removeram a possibilidade de aborto legal. Então ela tá fazendo todo esse comentário sobre o direito da mulher, sobre o seu próprio corpo. Mas o que acaba chamando a atenção é que, além da letra, que consegue ser bem forte, mas a construção da música toda. O Holy Fuck acaba sendo rock, mas ele é um pop rock. As estruturas são mais rock. A gente pega coisas como Substance, que é um pop rock muito pela estrutura que a música vai. Tem um refrão super chiclete. Mas aqui o som dela tá muito mais pesado. Em estrutura, em vocal, em instrumental. Ela foi pro rock pesado mesmo. E é até legal ver ela indo pra esse lado, porque o vocal dela tá perfeito. Fazia tempo que eu não ouvia a Demi cantar tão bem.
Eu não gostei tanto, não.
É muito rock pra você.
É muito rock pra mim, esse rock ficou muito pesado. Eu gosto mais da mensagem, né, como o Matheus falou, da questão de se posicionar sobre o direito ao aborto lá nos Estados Unidos, sobre o corpo da mulher. Né, e chamar todo mundo que é contra isso de porco, que vocês ficam querendo, né, fuçar os nossos corpos. Mas, musicalmente, eu sinto tanta falta da Demi no pop, sinto tanta falta, não gostei muita coisa do Holy Fuck, não gostei tanto da trilha sonora do Pânico, mas parece que ela tá muito confortável, né, então, se é assim que vai ser, a gente vai se acostumando. Por enquanto, não comprei, não.
Ai, poxa. Mas vamos de próxima faixa.
Vamos de próxima faixa. Vamos falar de Kelly Clarkson, gente. Esse aqui eu comprei muito. Ela lançou... É o 10º álbum dela, gente. O Chemistry, falando aí sobre o divórcio. Muita sofrência, muitos vocais, muitas baladas. Ouviu, Jorge?
Ouvi, mas acho que é a mesma coisa da Kim Petras. Eu ouvi, mas não ouvi tudo. Mas a minha ressalva pra esse álbum aqui é porque ela já tinha lançado quase metade do álbum, né? Então já tinha conseguido ouvir metade do álbum. E aí eu fui ouvir as que eu não tinha ouvido ainda, as que eram as inéditas. Então eu não ouvi o álbum completão, sabe? Mas eu senti que eu preciso, acho que talvez, de mais tempo com ele. Tem algumas músicas que eu gostei, que eu salvei pra ouvir melhor depois. Mas o álbum, no geral, eu não sei, em algum momento pra mim, eu não sei se é porque ele chega a ser um pouco longo, mas em algum momento pra mim ele falou, ah, eu acho que eu já ouvi ela cantar sobre isso, sabe? E não que é ruim, o álbum não é ruim. Mas eu tive um pouco desse sentimento. E aí eu me distraí também, meu sobrinho veio falar comigo, eu larguei, parei de ouvir o álbum e não voltei. Então, my bad, mas eu acho que tem potencial algumas coisas. E você, Matheus?
Nossa, Jorge, eu tô muito decepcionado. Eu achei que você ia baforar horrores, ia chegar gritando, Kelly Clarkson, é
nossa,
isso.
Sim, eu fiquei desapontado comigo mesmo, porque eu tive a mesma impressão de que eu ia fritar dessa maneira, mas eu não fritei.
Mas olha, já te adianto que vale a pena ouvir o álbum inteiro de novo, com uma experiência. Ele é muito esse álbum de experiência. Eu, na minha experiência, né, eu tô repetindo muito a palavra experiência. Experiência. Mas aqui na minha ouvida, a impressão que eu fiquei é que ele me lembra bastante o 30 da Adele, muito pela forma como ela trata esse término de relacionamento que ela vinha cantando até então. Só que aqui, ouvindo as faixas na ordem, você tem muito essa compreensão da figura como um todo, dessa imagem que ela tá pintando. Ela fala sobre as dores, ela fala sobre como ela se sentiu, mas ela também fala sobre os problemas dela, sobre os pontos que ela encontrou em si mesma como negativos. E isso nunca tem um tom tão pesado. Eu acho muito legal como ela consegue falar sobre todos esses assuntos, inclusive em assuntos muito densos, que poderiam facilmente virar uma música de depressão pesada, mas com a leveza que a gente já vê como parte da personalidade dela. Por isso que me lembra bastante o 30. É pesado, mas ao mesmo tempo sorridente sobre um futuro positivo no meio a esse momento denso. Daí eu destaco Rock Hudson, que eu acho que é uma das que ainda não tinha saído. A própria faixa título, Chemistry, e a abertura, que é Skip This Part, mas acaba sendo meio que uma intro, uma apresentação sobre tudo que ela vai cantar na sequência. Mas ok, falei horrores e me repeti também. Vai lá, Elias, o que, que você achou?
Eu concordei muito com você, porque eu tava procurando a palavra que eu não tava encontrando, e você falou, né, que é como se ela contasse uma história. Você vai entendendo o mapa que ela tá criando, te dando a direção conforme você vai ouvindo as músicas. É, eu também ia fazer a mesma coisa que o Jorge fez, né? Eu já ouvi isso, vamos pular aqui. Mas não, eu senti que eu tava perdendo alguma coisa, que eu fui ouvir Chemistry, né? Que é a faixa título do disco. E ela já tá muito ali envolvida na história que ela tá contando. E aí eu comecei a ouvir do começo. E, nossa, tem muita coisa boa, é muita sinceridade, é muita honestidade no disco. Eu tô viciado assim mesmo, em Favorite Kind of High. Eu fiquei muito feliz que tá entre as populares dela no Spotify. E Red Flag Collector. Gente, a letra de Red Flag Collector é muito boa, né? Dizem que as piores partes de alguém vêm quando as coisas dão errado. Então, você deve estar muito fodido. Porque, assim... É muito
fun fact,
legal.
São duas músicas que já tinham saído, mas quando você ouve no álbum inteiro, outra vibe.
Você entende o que ela tá contando, né? É muito bom mesmo. Skip This Part é uma excelente abertura. E eu gostei que só tem dois featzinhos lá no final, que é meio que depois de toda a história que ela conta, vem uma segunda voz, né? Pra dar força pra ela. Eu interpretei dessa forma. Pra dar força pra ela, pra apoiar na decisão dela. De seguir em frente, né? Ela também abraça os erros dela em My Mistake, ela cantando com o Steve Martin, que odeia o amor, é quase engraçado. Ah, é muito bom, ouçam o Chemistry, é muito gostoso.
Ah, e um último comentário sobre esse disco, como a voz da Kelly Clarkson tá tipo, gigante nesse álbum. Ela não tá, tipo, over-singing, ela não tá botando muito, muita firula, muito melisma, mas é uma voz precisa, forte, grande quando precisa ser grande e pequena quando precisa ser pequena.
A original American Idol, meus amores. É ela.
Muito que bem, meninos. Me convenceram a ouvir o álbum mais uma vez completo. E
ouça,
eu vou fazer isso.
Ouça, faz igual a AJ, eu coloco lá, essa aqui ganha a minha marca, essa aqui ganha a minha marca. E depois você fala pra gente.
Pode deixar, trago aqui mais um review. Mas agora vamos falar dela, né? Vamos puxar a nossa vinheta, porque a Anitta deu start na sua nova era e lançou o Funky Rave. E aí, meninos, vamos pular aqui, pular a vinheta não, né? Vamos tocar aqui um rave funk e falar de Anitta?
Vamos fazer a nossa coreografia.
Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo um quadradinho de 8.
Pisa lá, choca lá, saca lá, toma lá. Porque ela
vem... Olha, o ritmo da música, amigo, é pisa lá, choca lá, saca lá, toma lá.
Eu não vou. A Anitta deu início à sua nova era com o lançamento de Funk Rave, entregando uma faixa totalmente original, eu diria poliglota, né? Com uma estética perfeita, o puro suco dos anos 2000 e das favelas cariocas. A nossa Girl From Rio mostrou que não está de brincadeira e está apenas começando. E no episódio de hoje nós vamos falar muito sobre Funk Rave, o que achamos do lançamento de Anitta, as expectativas para os próximos lançamentos, os desempenhos nos charts, álbuns, teorias e muito mais. E para isso, hoje estamos recebendo aqui o maravilhoso Gabriel Marhaelen para falar com a gente sobre este projeto. Oi, Gabriel, tudo bem por aí?
E aí, gente? Ai, que tudo. Obrigado pelo convite. 10 de 10 estar aqui para poder falar da lenda com vocês, né? Por favor.
Ai, que tudo. Se apresenta, Gabriel Marhaelen, deixa suas redes. Por que que a gente chamou você para falar da Anitta?
A cobertura está pesadíssima, né, Gabriel?
Pois é, gente. A divulgação, pelo menos a da minha parte, eu tô fazendo. Abustado, menino de Deus. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Marhaelen, eu tenho um canal no YouTube. Lá eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados. Mas assim, principalmente música é o meu foco com o meu canal. E a Anitta meio que é, tipo assim, uma das... Vamos dizer assim, dos pilares, né, dentro lá do meu canal. O pessoal gosta muito quando eu falo dela. E eu sempre tô cobrindo as eras dela, ou as eras dos singles, pelo menos. Porque, né, a gente sabe que com a Anitta a gente vive eras assim, né. Uma época de singles, outra época vem um álbum, outra época é só promessas e por aí vamos, né.
Mas no final das contas acaba sendo uma carreira muito dinâmica. Por isso que o assunto, bem ou mal, acaba sendo o... E a Anitta, hein?
E aí eu já puxo pro assunto do momento. E aí, gente, o que que nós achamos de Funk Rave? Começando pelo Gabriel. E aí, Gabriel, baforou esse lançamento? Esperava mais? O que que você achou de Funk Rave?
Eu já conferi a música algum tempo atrás, na verdade. Não é a primeira vez que eu ouço essa música. Eu já tinha visto alguns trechos dela, por conta que alguns conhecidos meus trabalharam na produção. Então, algumas partes da música eu já tinha ouvido. Eu não tinha visto ela finalizada, então eu fiquei muito surpreso de ouvir ela finalizada. Exatamente porque, tipo assim, eu ouvi uma versão proibidona. Então, isso me deixou meio surpreso quando eu vi depois ela toda polida, sabe? Então, assim, eu tô esperando ainda pra ver se essa nova versão sai. Porque ela, com certeza, vai chocar muito mais as pessoas. Mas o que eu gostei muito da música... foi que ela é uma canção que a Anitta conseguiu segurar muito bem a questão dela manter o ponto do funk carioca que a gente já esperava que ela fosse fazer. Mas eu acho que a cereja do bolo foi ela conseguir misturar isso com um pop que funciona ainda pro mainstream. Porque aqui no Brasil, quando a gente analisa algumas produções musicais que vem dessa dinâmica do funk carioca, nem tudo é tão lapidado quanto a gente escutou em funk rave. Eu achei funk rave uma música que funciona muito bem para tocar no rádio de qualquer lugar. Não é como algumas músicas de funk que a gente costuma conhecer por aqui, né? A própria produção da escolha do sintetizador, das partes ali embaixo da produção do sintetizador principal, né, que é aquela barulheira toda, né, o bate-panela, como diz a Urias, né, foi muito bem escolhido e a música ficou com uma atmosfera muito própria. Então eu acho que a Anitta escolheu bem para poder começar com Funk Rave. E vocês, o que vocês acharam, né? Agora vocês têm que dar o feedback de vocês.
Eu vou continuar na sua linha de pensamento. Porque antes dela lançar a música, ela fez aquela performance na UEFA. E na UEFA, era outra música. Era 150 BPM. Era funkão. Você acha que ela vai lançar remix? Você acha que a música, do jeito que ela veio, é a música que vai ser trabalhada? Ou ela meio que deu uma lapidada na música para poder trabalhar ela de diversas formas? A gente estava falando da Kim Petras, que lançou Feed Beast, lançou Alone, mas quando ela vai performar, ela performa remixes, ela performa outras versões da música. E eu acho que a Anitta vai fazer muito isso com Funk Rave.
Assim, eu espero que ela consiga encontrar um balanço. Por quê? Naquela versão que a gente ouviu lá na UEFA, a música tem mais batidas de funk, e a gente percebe que o eletrônico que a gente normalmente escuta na versão de estúdio que saiu pra gente, ele tá bem mais abafado na versão ao vivo. Então, provavelmente, deve ter uma versão mais... Assim, eu acredito que aquela versão que a gente escutou na UEFA é a versão do Proibidão. Porque tem muita similaridade com o que eu ouvi na época. Só que eu não tinha ouvido essa parte da música. Eu tinha ouvido o começo da música. Então eu já sabia que a música ia começar com inglês e depois ir pro espanhol. Tanto que eu postei lá no meu Twitter e o povo me macetou. Mas tipo assim, eu já sabia. Eu joguei como um blind item pras pessoas. Então assim, eu tentei ver se as pessoas ficavam atiçadas a comentar mais sobre a música. Porque eu acho que é importante a gente iniciando essa narrativa, até depois também para quando chegar o material, a gente olhar ele de formas diferentes, né? Porque infelizmente o funk, ele é muito interpretado de forma linear, e nesse caso da Anitta, ela tá de fato tentando fazer uma coisa que tenha mais, assim, substância, né? Realidade precisa ser dita. Mas assim, eu acredito que aquela versão lá é a primeira, então talvez ela lance um remix sim. Mas eu espero que ela consiga equilibrar. Eu não consigo esperar muito bem o que da Anitta vai acontecer no ao vivo quando ela performar aquilo. Porque agora tá vindo as premiações mais importantes dos Estados Unidos entre os próximos 3 meses. Então, deve ser possível o começo disso, né? Mas vamos conferir, né? Acredito que possa acontecer alguma coisa assim.
E você, Jorge e Matheus, o que vocês acharam de Funk Rave? Acham que ela tem muito pra inventar? E aí?
Eu fiquei muito na cabeça que foi uma escolha certeira para o momento. Nada me tira da cabeça de que essa escolha de ser especificamente um funk rave, um funk com essas influências, veio muito dos aprendizados que a Anitta trouxe da turnê. A gente assistiu muitos shows da Anitta, sejam shows aqui ou shows que ela fez com a turnê do Coachella, com o show do Coachella pelo mundo. E bem ou mal, um dos grandes momentos do show era a abertura do terceiro ato com um rave de favela. É o funk rave, é funk, mas é amigável para o público que não está familiarizado com isso. É uma porta de entrada para drogas mais pesadas. E ali que ela consegue introduzir esse som do funk rave. Nesse pensamento eu achei super certeiro. Mas de fato, a comparação com o que a gente ouviu na UEFA para o que a gente ouve de fato no clipe traz essa separação que pode ter causado ali essa recepção mista. Mas eu também acho que muito da decepção que algumas pessoas tiveram ou com essa música está muito mais associada à estética ou como a música está sendo vendida do que propriamente pelo som dela, porque é próximo do que a Anitta já trabalhou em outras músicas, apesar da letra em espanhol, apesar dessa construção, apesar não, com a construção mais pop. Eu gostei e não entendo porque outras pessoas possam não ter gostado.
Eu penso um pouco dessa maneira também, porque apesar da música ter algumas referências, né, a funk dos anos 2000 e tals, A gente já viu a Anitta nessa área, né, com algumas outras músicas, até mais leve do que essa, por sinal. Então, eu acho que, nesse sentido, a música não me causa estranhamento. E aí, eu acho que as pessoas entraram mais numa polêmica com os visuais, né, e com a estética das fotos, dos vídeos, do clipe. Mas eu gostei da música, eu achei um bom lançamento. Eu não sei se vai acontecer algum remix, assim. Eu acho que ela pode trabalhar isso mais pra frente. Mas, assim, as músicas já estão... A música já tá tocando no rádio dessa maneira. E ela já começou também a atiçar com uma outra música, né? Então, assim, um suposto segundo single. Então, eu acho que ela vai vir com esse material mais rápido do que divulgar funk rave com outras versões, sabe?
O que me causou mais estranhamento foi, tipo assim, hoje em dia a música, pra ela acontecer, ela precisa acontecer no TikTok. E aí ela meio que lançou o challenge, lançou o viral com os beats, e quando a música sai, ela não tem aquelas batidas, sabe? E aí isso me deixou meio assustado. Eu tenho outras questões sobre o porquê a música pode não ter acontecido assim de cara, mas a gente conversa sobre isso mais lá pra frente. Quero saber do Gabriel. Você acha que essa música é pra acontecer, já pra hitar de cara, vai ser um sleeper hit, ou se é pra apresentar a estética, sabe? Ela já disse que tem 7 clipes prontos, muita coisa pra sair. Eu acho que as pessoas estão muito animadas, muito já decretando, esqueceram o que aconteceu com o Envolver, que foi acontecer só 4 meses depois do lançamento. Não é pra bater o martelo agora com 3 dias. Mas você, Gabriel, acha que ela tem uma outra aposta ou acha que Funk Rave tem tudo pra dar certo?
Eu acho que Funk Rave é uma introdução. Eu não acho que ela possa ser a música principal do projeto. Por quê? Essa empresária que a Anitta tá envolvida agora, que é a Rebeca Leon, ela é uma especialista em crossovers, que é basicamente uma empresária que consegue levar artistas de um determinado mercado com um determinado tipo de música para outro mercado consumir. E o que que acontece? A gente tem testemunhado um crescimento da música nos outros países, porque as pessoas, elas tendem a analisar de uma forma, assim, eu vou dizer, mais básica, a percepção dos charts da música, olhando o número final. Mas quando você entra, por exemplo, no Spotify Charts, que você tem ali uma tabela de todos os streams que aquela música teve no dia, onde a música tá tendo mais impacto e afins, a gente vai perceber um crescimento da música super expressivo do segundo e terceiro dia, principalmente na Europa. Então, vamos dizer que, assim, o efeito da música fora daqui, ele tá começando a acontecer. Então, eu acredito que possa ser um sleeper hit, sim, mas que no Brasil ele não vai impactar da mesma forma que outros lugares podem impactar, tá? Eu tenho essa percepção por conta da forma que as pessoas estão consumindo essa música. Então, assim, eu acredito que o ponto alto ainda vai estar para chegar, porque as pessoas precisam se acostumar mais com essa realidade. Eu acho que essa música, ela é uma boa introdução para as pessoas irem digerindo melhor o que vai vir depois. Principalmente porque aquelas músicas que ela soltou depois naqueles previews ontem, elas já são muito mais intensas e muito mais, vamos botar entre aspas, raiz do que Funk Rave. Então, tipo assim, por ali a gente já tem uma percepção de que a cereja do bolo no aspecto do álbum ainda não chegou. Então, acredito eu que ela vai continuar navegando nisso. E outra, vale lembrar que esse álbum, ele é influenciado pela estética da Furacão 2000. E a estética da Furacão 2000 era usar samples de músicas internacionais, músicas que foram mainstream em determinadas épocas, e de certa forma misturar isso com funk, criando diretamente uma nostalgia com aquele estilo de música atrelado. Então, isso é uma coisa que ainda vai acontecer no álbum dela. Com certeza a gente vai encontrar samples de músicas que são muito famosas ali no meio desse processo todo. Então, eu não acho que a gente possa julgar já a era como um todo baseado nesse primeiro single. Eu acho que isso é realmente uma introdução para ir digerindo o público ir se acostumando, para depois outras coisas começarem a acontecer.
Ai, Gabriel, você trouxe tantos pontos, tanta coisa que dá para conversar a partir daí. Mas deixa eu começar falando da questão que você trouxe dela, sobre a performance dela aqui no Brasil. É a questão dela acontecer ou não acontecer. Um ponto que tem me tocado bastante é essa declaração como um flop instantâneo que está acontecendo aqui, basicamente dentro da nossa bolha pop. Mas um ponto a ser levado em consideração é que praticamente nenhuma música pop nacional está sendo um hit instantâneo. A gente está vivendo um cenário principalmente olhando para o Spotify, muito dominado pelo sertanejo, muito dominado pelo sertanejo que conversa com o pop. E o que acontece fora dessa bolha, até mesmo a galera do funk, tá vindo muito mais do TikTok, através dos virais, e com um ritmo muito mais lento. O sucesso que a gente tá acompanhando de Tá Ok aí do Kevin e o Chris é uma música que foi lançada no início do ano, com todo um EP sobre essa retomada do funk tamborzão, funk mais raiz. É uma música que demorou muito pra pegar, só pegou a parte de um viral, que levou mais um tempo pra conseguir sair do TikTok e tomar o streaming de verdade. Então eu acho que a gente vai precisar se acostumar a um ritmo um pouco mais lento pra que as músicas pop aconteçam aqui no Brasil. Aí eu não sei se nós, enquanto públicos, estamos acostumados a lidar com isso, e até mesmo os artistas e marcas, porque aí, sendo eu a pessoa dos dados, não sei se a repercussão... tenho alguns amigos que trabalham na Universal, sei que isso está sendo muito acompanhado, e não sei se a repercussão negativa pode estar influenciando de alguma forma o processo de divulgação desse single. Mas é um single com potencial a ser trabalhado a longo prazo.
Mas que repercussão negativa? Não tem repercussão negativa, gente. Eu só acho que, como ela falou, são 7 clipes. Ela vai contar toda uma história. Não tem como ela lançar uma música e a gravadora já botar todo o dinheiro do mundo ali, sendo que tem muito material pra gente ver ainda e se acostumar com essa sonoridade, com essa Anitta de funk rave, sabe?
Mas calma lá, não tem como falar que não tem repercussão negativa. A internet tá sendo bem pesada com esse single, até de forma sem tanto embasamento, sem tanto motivo. A gente tá acompanhando de segunda pra terça-feira essa movimentação das marcas fazerem piadas com a Anitta. E os Anitras terem raiva e tentarem cancelar as marcas por conta disso. E toda essa repercussão que acaba sendo negativa pro lado da cantora, pesando no meio disso. A repercussão acaba sendo mais negativa do que positiva, pelo menos aqui no Brasil.
Agora vem a pergunta, quando que a Anitta teve repercussão no Brasil mais positiva do que negativa? Isso que é o que eu falo pra você, que é como o comportamento das pessoas aqui funciona. Porque o que acontece é o seguinte, vou pautar por partes, né? Quando você estava comentando sobre a questão do agro, né? Eu sempre falo isso muito lá no meu canal, sou criticado por conta disso, mas eu falo mesmo porque eu fico indignado. O agro toma espaço de artistas emergentes de estilos musicais que não diretamente têm vínculo com o sertanejo. O meu ódio contra a Ana Castela, por exemplo, que é tão venerada pelos gays, é que ela, de fato, não é uma artista que foi, vamos dizer assim, feita para o público LGBTQIAP+. Ela é um fruto de uma apropriação das coisas do pop que o público LGBTQIAP+ consome, onde o agro meteu uma grana ferrada e colocou ela naquele ponto de poder ali, eliminando outras pessoas mais emergentes daquela posição de espaço. Por que que as músicas dela bombam instantaneamente e as dos artistas pop, elas demandam tanto mais esforço para chegar mais longe? É porque as rádios do Brasil, elas são de propriedade de pessoas do agro. Então, lá existe uma preferência direta a esses artistas. Então, fica muito difícil ter uma competição justa quando a gente tem um empresário comprando a rádio para tocar só músicas de sertanejo, enquanto as pessoas do pop vêm com investimentos, entre aspas, dizendo homeopáticos para colocar essas pessoas em determinados lugares. Então, assim, é muito difícil porque a competição é desleal. É por isso que o pop no Brasil, ele demanda mais tempo para conseguir chegar mais longe. E, infelizmente, o público que consome esses artistas do pop daqui não tem essa percepção de que isso está acontecendo. Aí eles ficam reproduzindo esses discursos toscos contra artistas simplesmente minando eles com pensamentos estúpidos de que você não fez uma música boa o suficiente, o que é uma super mentira, porque o que a gente tem de artistas aqui no Brasil que fizeram discos grandiosos, que esmurram diversos discos internacionais, tá? Eu posso citar para você aqui facilmente vários. Então, assim, eu fico muito revoltado com essa situação, sabe, do próprio público reagir ao pop dessa forma tão assim, vou dizer, sem compreensão, sabe? Só que aí quando você fala do pop internacional, todo mundo consegue compreender o timing lá de fora. Mas aqui esse timing do sertanejo, ele é tão enfiado goela abaixo que as pessoas acham que o pop também tem que caminhar no mesmo eixo. E isso nunca vai acontecer no nosso país. Infelizmente, sim, é uma coisa que eu não consigo digerir com facilidade. Eu fico revoltado.
Eu digo mais, eu acho que a gente, né, a gente tem noção dessa questão do agro, que domina. A gente já fez um episódio sobre o sertanejo, né, tentando refletir para além do agro, por que esses artistas dominam as rádios, dominam as paradas. A gente sabe que existe esse investimento muito maior, mas os fãs de pop mesmo se boicotam. Se todo mundo se ajudasse, igual todo mundo fez aquele mutirão lindo para colocar Envolver em primeiro, não, passa uma semana que a gente fez isso, tá os fãs da Ludmilla, os fãs da Luísa, os fãs da Pabllo, os fãs da Glória, todos eles em guerra, sabe? Apoiando só o artista, como se só um artista existisse no mundo e a gente só pudesse ouvir aquele artista, sabe? E aí a gente, em vez do o público de pop, que é grande, as gays se unirem, não. Elas estão lá discutindo no Twitter, reclamando porque não fez recorde em 2 dias, sabe?
Eu ia falar um pouco disso que o LS falou mesmo, e porque isso fomenta muito mais, né, a discussão até mesmo do lugar que a Anitta vai chegar. Então, assim, se a maior parte, até mesmo do público que é o da Anitta, já tá criticando ela, fica muito mais difícil pra ela alcançar um lugar que o agro, que o sertanejo já tá alcançando, sabe? Então acho que torna esse caminho mais difícil quando... Não que você tem que gostar de tudo que esse artista pop vai fazer, sabe? Mas apoiar nessa maré contra o dinheiro do agro sertanejo que toma muita força, sabe? É muito mais fácil do que um artista pop nosso, sabe?
Mas aí, ainda andando nessa onda das limitações que aconteceram para esse lançamento, é um outro ponto que volta para o que o Gabriel trouxe sobre quando as pessoas falam bem da Anitta. O que eu atribuo aqui a um fator muito negativo nesse lançamento foi a estética que ela está trazendo do Brasil para esse lançamento para o exterior. Ela tá falando desde sempre que vai mostrar a nossa cultura, mas a cultura que ela tá escolhendo mostrar é a cultura periférica. É o Rio de Janeiro da favela, o Rio de Janeiro pobre. Acredito que muito da recepção negativa, tanto pro clipe, aí já entrando nesse assunto, quanto pra música, vem muito associada a isso. Não é a imagem que muita gente não quer vender do Brasil, da gente. É um Brasil sexualizado, um Brasil pobre, um Brasil que não tem condição... ok, o clipe é lindo, tem mil e uma referências ali de Cidade de Deus, é muito legal como ela trouxe o cinema nacional como uma referência para o exterior, mas mostrar a sexualidade, mostrar a sensualidade, mostrar a pobreza mesmo, o campo de futebol, de terra, as meninas dançando com roupa de rua, com roupa normal, acaba contribuindo com uma imagem que muita gente não quer associar a gente, ao Brasil.
Mas é aí que entra uma das coisas que eu mais questiono. Se essa foi a realidade dela, e a gente vive realidades diferentes, como que a gente vai julgar a visão de outra pessoa, sendo que ela viveu aquilo e a gente não? Entende? Essa vontade das pessoas de mostrar somente o que interessa a elas a mostrar, e não o que, de fato, a outra pessoa que sentiu diferente quer mostrar, eu acho muito egoísta esse sentimento. É por isso que eu bato muito nessa tecla de que o Brasil é plural demais para simplesmente a gente querer mostrar um lado dele. Então, eu acho que o que a Anitta tá mostrando ali é uma coisa. A gente já teve, por exemplo, a Pabllo fazendo a parte dela vindo lá do norte, sabe? Mostrando coisas do Nordeste, mostrando outra realidade que ela viveu. Sabe, já tivemos outros artistas de outros gêneros fazendo o mesmo com outros lugares que eles vieram. Então, assim, a nossa cultura é ampla demais para as pessoas quererem impor também somente um tipo de coisa. Eu entendo que as pessoas têm essa percepção de ah, mas ela reforça um estereótipo histórico que existe no nosso país, do nosso país ter essa questão da sexualização muito a flor da pele pro mundo e afins, né, e tals. Mas, tipo, assim, aquilo ali é parte da realidade também. Querendo ou não, isso não é uma coisa que, tipo, foi criada hoje e tá sendo falado pela Anitta. Isso daí é uma coisa que já, tipo assim, atinge de forma histórica, né, o Brasil. Então, assim, eu acho que as pessoas que tiverem vontade de entender, é só elas darem um pouquinho mais de atenção no estudo delas mesmas sobre esse tipo de assunto, elas vão conseguir entender a mensagem final.
Eu acho que é uma grande hipocrisia também do próprio público, porque essa música, por exemplo, do Kevin, o Chris, de grande sucesso, tem a mesma estética, assim, basicamente falando, sabe, é a mesma estética, é um clipe gravado na favela, mostrando o dia a dia na favela, situações, churrasquinho, futebol, bunda, é quase a mesma estética, sabe? A música é diferente, mas o visual é a mesma estética. Então, assim, se essa é a realidade dele e ele tá mostrando, essa é a realidade da Anitta e ela não pode estar mostrando, qual é a incoerência nessa situação, sabe? Porque se você vê os dois clipes juntos, eu falaria, cara, foi gravado no mesmo lugar, é tipo, sabe? É a mesma situação.
Foram gravados no mesmo lugar.
Olha só, tá vendo? Então, assim, é a mesma situação, mas não, é super
aclamado. Sabe qual é a diferença? É uma mulher.
Exatamente, é uma mulher.
Isso, além dela ser mulher, ela também é uma pessoa que se posiciona contra um sistema que é sempre dominado por homens. Agora, me impressiona os gays, que sempre batem na tecla de mulheres fodas, mulheres que se posicionam e afins, seriam os primeiros a ir contra isso. Então, tipo assim, é muita hipocrisia. Eu fico muito revoltado, gente. Vocês me desculpem. Eu juro que eu tenho uma pessoa muito melhor, gente. Mas eu não tô conseguindo. Eu tô me esforçando. Não, tá tudo bem.
Mas até mesmo esse visualizer de Tá Ok, com aquelas duas dançarinas, que há duas semanas os próprios gays estavam, né, idolatrando, nossa, isso aqui é o puro suco do Brasil, isso aqui tá muito bom, e realmente, tá muito bom, é puro suco do Brasil. Mas assim, é quase a mesma estética, sabe, gente? E aí rola todo esse preconceito quando é a Anitta trazendo o que ela traz como parte da história dela, sabe?
E acho que o que mais me incomoda nessa questão das pessoas que estão militando em cima disso, não é isso que a gente quer vender, como se a Anitta tivesse inventado isso agora, como se ela fosse uma menina de Copacabana que sempre morou na Zona Sul e tá vendendo isso injustamente. Como se os primeiros clipes delas não fossem essa estética. Como se ela já não tivesse entregado Vai Malandra, Bola Rebola, Vou Te Provocar, como se ela não tivesse os três clipes, sabe, gravados na Furacão 2000. Como se ela não tivesse contado várias vezes dessa realidade que ela viveu. Então é muito complicado a gente querer problematizar isso. Porque se ela fizer o completo oposto, se ela, igual ela fez no Bang, que ela chamou o Giovanni Bianco e fez um clipe todo bonitão no estúdio pop e largou as raízes do funk da favela. Mas se embranqueceu. Mas esqueceu que era da favela. Mas que não faz mais funk. Então, assim, ok, a gente entende a problemática, a gente entende o questionamento, é um questionamento válido, mas vocês vão questionar por qualquer motivo. Se ela fizer, vocês vão reclamar, se ela não fizer, vocês vão reclamar também. Então, vamos entender se realmente existe uma questão por trás ou se é só você apontando o dedo pra tudo que uma mulher faz.
Gente, Boys Don't Cry, vocês não viram? Recente, começo do ano passado, Boys Don't Cry teve esse mesmo tipo de reação. Aquele produto é uma música que afasta completamente de tudo que ela é. É diferente. Boys Don't Cry é um acontecimento na carreira dela que, tipo assim, é uma das minhas músicas favoritas dela, mas é uma música que automaticamente não tem nenhum vínculo com qualquer raiz que ela já tenha feito na carreira dela. É diferente de tudo. É diferente do Bang, é diferente do Kisses, é diferente de tudo. É uma música completamente feita dentro de uma realidade de um mercado norte-americano de artistas que hitaram naquela época. é a Anitta mais, assim, comercial do que nunca, tentando se encaixar numa realidade que as pessoas queriam. Pergunta se a música recebeu engajamento. Não. Por quê? Porque as pessoas gostam de reclamar. Elas não se importam em apoiar. Isso que me revolta muito.
Agora, já me aprofundando mais no clipe, apesar botando todas as problemáticas e discussões de lado. Em nível pessoal, vocês gostaram? Se envolveram? Eu admito que senti um estranhamento bem grande com os cortes rápidos no início. Depois é que consegui catar a referência, entender o andamento disso. Mas admito que tem um estranhamento. Eu gostei muito mais da câmera contínua no challenge, onde a gente vê a coreografia com calma, a gente vê o cenário com calma, do que os cortes rápidos ali, a sequência de imagens mostradas no clipe oficial. Mas a referência cinematográfica me deixou bem curioso com o que a gente pode vir. Já tenho uma teoria na minha cabeça dos próximos clipes.
Ai, pra mim, que moro na Baixada Fluminense, né, que vejo essa realidade diariamente, é só subir ali o morro. Eu gostei bastante, me identifiquei bastante. Acho que ela foi muito perspicaz nas referências, desde o Ronaldinho até o Cidade de Deus, até o campinho de Terra Batida, né? Gostei, eu achei muito bonito, eu achei cinematográfico. E o final, gente, ela foi perspicaz. Não gostei que ela atualizou, que os fãs pediram mais safadeza, ela foi lá e colocou outro corte mais explícito da polêmica cena da mamada no bico. Mas a primeira vez que eu vi o clipe, na estreia, que ela fez todas aquelas referências sexuais, eu achei genial, eu achei cinema. E você, Gabriel, curtiu?
Eu curti muito, gente. Curti, assim, tudo. Por mais que não seja uma realidade que eu tenha vivido, de tudo que eu conheço do trabalho da Anitta e que eu acompanho uma vida, e, tipo assim, porque eu ouço a Anitta desde quando eu tinha provavelmente, o quê? 17, 18 anos, né? Por aí. Eu já via ela comentando sobre muito aquilo, e o jeito dela nunca mudou. Ela, na verdade, o pessoal fala muito que ela acabou se vendendo para certas coisas, mas eu acho que, tipo, a prova dela tá continuando fazendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de clipe, esse tipo de realidade, fala muito mais sobre como ela não abandonou quem ela é de fato, que aquilo ainda faz parte dela. Então, eu achei que o clipe funciona muito bem. E quando eu fiquei sabendo que o clipe ia ter referências de Cidade de Deus, eu fui assistir o filme para poder me lembrar dos pontos fortes do filme. E aí, quando eu assisti o clipe, eu entendi o porquê dela não ter feito tão saturado o clipe como muitas pessoas acharam que ela ia fazer o clipe saturado. Porquê dela ter colocado cenas tipo assim, de pessoas da própria comunidade e não contratado pessoas profissionais para contracenarem com ela, entende? Ela de fato quis trazer essa questão mais visceral para o negócio, que funcionou muito bem. Mas eu também achei que a grande cereja do bolo no clipe foi a cena do sexo, que todo mundo julgou tanto ela, e meio que eu já sabia que ela ia fazer também esse plot twist aí de colocar mais referências do que de fato o ato em si. E mesmo depois, quando ela atualizou, na verdade, ela não mostrou o ato em si. Ainda tá bem assim, vou dizer, brincando com a realidade da situação toda, né? Então, assim, foi. Eu achei que funcionou muito bem. Achei que ficou incrível, na verdade. Eu adorei tudo, adorei a estética. Inclusive, até falei isso lá no meu Twitter. Os ensaios de fotos que ela fez pro clipe, tão incríveis, tão muito, assim, vivos, sabe? Não é aquela coisa de estúdio, aquela coisa, tipo, você pega o photoshoot que ela fez pro álbum Versions of Me, com ela experimentando vestidos diferentes num fundo branco, e pega ela de chinelo de dedo na comunidade, eu falei, gente, isso aqui é ela. Isso aqui é muito real. Então, assim, tira aquela realidade diva dela e apresenta, de fato, o eu. Então eu achei que isso foi muito foda nesse primeiro single.
Sabe o que me remeteu muito a essas fotos? Me jogou direto no photoshoot original do Girl From Rio, que ela tinha feito dentro do ônibus, na frente do ônibus, com aquele cabelão molhado, ondulado. Eu achei muito legal como ela retomou essa estética, né?
Que é uma estética muito Anitta, né? Que é uma estética que eu, particularmente, consigo muito relacionar ela com a Anitta, sabe? É, talvez não por ser... Por ser realmente a realidade dela. E não ser uma Anitta tentando fazer aquilo, sabe? Eu gosto muito dessa estética. Eu acho que ela vende também essa estética muito bem. Eu gostei muito do clipe. Eu concordo com o Matheus ali na parte do início, que é muito corrido. Eu acho que é um clipe com muita informação visual bela pra se apreciar, sabe? E ali no início ele dá uma corrida com os cortes. Mas é um clipe muito bonito. Tem uma fotografia muito bonita. E eu espero que ela leve essa mesma identidade fotográfica para todos os clipes também, sabe? Gerando essa coesão também visual. O que eu acredito que vai ser. Mas foi um clipe muito bonito. Eu acho que vai ser bem essa estética mesmo, todos os clipes da era. Pelo menos os que foram gravados, que a gente viu. E eu acho que representou muito bem também, né? Assim, eu moro, não moro na Baixada, mas eu moro perto de comunidades também. Então, assim, eu cresci com meus irmãos assim, dessa maneira. Porque onde eu moro depois foi se modificando. Então, é muito... que eu consigo ver essa imagem real, sabe? Eu acho que ela representa isso muito fiel, uma representação muito fiel dessa imagem, sem ser uma forçação, que eu acho que é o clipe, sabe? Tipo, não é muito forçado, sentem aqui e conversem. Fica muito natural tudo que ela fez ali.
Ai, posso jogar a minha teoria maluca, que não faz o menor sentido, e vocês vão dizer que não faz o menor sentido, mas seria muito legal se fosse verdade?
Por favor.
Esse clipe é muito inspirado em Cidade de Deus. Aí imagina se todos os clipes da era são inspirados em outros clássicos do cinema nacional. Aí imagina, sei lá, na baladinha do álbum é inspirado em Lisbela e o Prisioneiro, ou se não, sei lá, Central do Brasil. Aí um outro clipe é a Anitta cantando no presídio, tipo a Rita Cadillac em Carandiru. Ou num clipe mais diva, ela meio Beijo da Mulher-Aranha, do Hector Babenco. Aí, mas eu não sei, não faz sentido, mas seria muito legal se fizesse.
Eu acho que seria muito legal, mas eu acho que ela vai contar a história da Cidade de Deus.
Eu também acho que ela vai focar no Cidade de Deus, mas que faz total sentido ela fazer referências a outros desses filmes, seria bem legal. Inclusive, tiveram algumas cenas que ela gravou, como, por exemplo, a cena do sequestro, a cena do... Aquela cena do baile funk com o pessoal com as armas, né? Que é com a música com a Chloe, que já tá confirmadíssima. Assim como a do Sam Smith também, que ela confirmou. Que é, pelo jeito, o clipe que ela gravou metade no Brasil e metade fora. Porque tem algumas cenas de roupa carnavalesca, né? Então, assim, pode ser que tenha referência, sim. Que funcione dessa forma. Mas eu acho que todos os clipes... Eles não devem se conectar como uma coisa só. Eu acho que deve ser tipo assim, uma história de 3 capítulos para os 3 primeiros singles. E depois cada um vai ter um ponto independente. Pelo menos ela deu a entender que vai ser mais ou menos isso. Então assim, me deixou animado. Eu acho que vai ser bem legal. Acho que vai ser realmente
a carreira. Eu quero ela recriando a cena da praia. Na praia, sentadinha com o boy, entendeu? A cena do baile funk. Meu nome é Anitta, porra. Ia ser muito bom.
Eu soube que nesse álbum não vai ter músicas lentas. Eu soube que vai ter o que a gente chama de... Como é que é? Porque, tipo assim, quando a gente monta...
Um funk melody?
Não é funk melody que fala. É que, tipo assim, quando a gente monta um álbum, normalmente tem aquelas músicas que são os bangers do álbum, que são aquelas músicas feitas pra seus... Os singles, ponto alto. E tem também aquelas lado B, onde o artista aproveita para colocar outro tipo de letra, outro tipo de... Como é que é? O que o pessoal chama de canção.
Balada?
Não, canção, que o pessoal fala. Que é uma música que não tem esse efeito de single. Que é uma música mais longa, mas tem mais estrofes, sabe? Tem, tipo, uma estrofe diferente da outra. Enfim, eu soube que nesse álbum deve ter esse tipo de abordagem também. Então, não será um álbum somente de bangers de funk. Vai ser um disco que vai ter o melhor dos dois mundos numa coisa bem Hannah Montana. Então, eu acho que a Anitta, de fato, fez o álbum da carreira dela. Que ela mesma diz. É o álbum que eu sempre quis fazer, mas primeiro eu tive que me estabelecer no mercado para conseguir fazer. E é o álbum que eu quero fazer internacionalmente. Que eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho internacionalmente por causa desse álbum, das minhas raízes. Então, eu acho que ela vai... trabalhar muito bem esses pontos aí pra colocar isso de uma forma que funcione para as pessoas.
Refletindo aqui, muito reflexivo. Você falou que vai ser o melhor dos dois mundos de vibe Hannah Montana. Eu já acho que vai ser as versões dela que ela vai fazer acontecer do jeito que ela sempre quis, né? Desde o Kisses, que ela já mostra que ela é essa artista versátil, que ela não é uma coisa só. Então eu acho que... Ela mesma falou, vai ter o funk de agora, vai ter o funk dos anos 2000, o funk dos anos 90, vai ter funk melody, vai ter música romântica. Então eu acho que vai ter um pouco de tudo. E se ela conseguir executar, independente do hit, vai ser o álbum da carreira. Eu tô muito animado. Mas como ela já confirmou, eu quero falar de expectativa também, né? A gente tá aqui pra falar de tudo que a Anitta tá fazendo. Sam Smith e Chloe Bailey. Vocês acham que vem hit com esses feats, Gabriel?
A da Chloe, eu acho que vai ser um bafo. Agora a do Sam, eu já tô um pouquinho com o pé atrás. Porque a Chloe foi lá gravar. Então eu acho que a da Chloe vai ser uma música, tipo assim, que é meio que principal. Agora, como a do Sam já teve aquela parte dela gravar num determinado lugar, depois ela ir pra outro gravar que ninguém sabe onde foi o lugar, né? Eu acho que pode ser uma coisa mais, tipo assim, não tão foco quanto a da Chloe. Então eu acho que, tipo, a surpresa pode vir na Chloe.
Eu já discordo, eu penso o contrário. E eu acho que a gente tem, além de Sam e Chloe, ela tem mais surpresas. Não é possível que deixou tudo vazar e não tem uma carta na manga, sabe?
Tem que ter mais feat além dos dois, não tem como. Nossa, eu fiquei fazendo mil fix na minha cabeça, eu pensei assim, bom, já que talvez a Anitta não deve colaborar com artistas latinos, se ela for gravar com algum americano, né, seria bom que ela chamasse uns americanos fodas. Mas eu super queria ver ela também com artistas tipo do hip hop ou outros gêneros. Como, por exemplo, eu ia amar ver ela com a Nicki Minaj. Eu ia amar ver ela com a MIA. Eu ia amar ver ela com outras pessoas que não diretamente são do universo do pop também. Né? Tipo, eu quero ver ela fazendo outras coisas com pessoas que vão alavancar o negócio. Sabe, eu preciso disso. E outra, a Anitta falou uma coisa quando ela anunciou o álbum. Não anunciou o álbum assim, entre aspas, dizendo, mas ela disse que quer fazer turnês em estádios, né? E muita gente não tá levando isso em consideração quando analisa, por exemplo, os números que as músicas estão tendo em determinados países. Por quê? Dependendo do desempenho da música nesses determinados países, eles conseguem fazer um cálculo da possibilidade de colocar uma data de uma turnê dela lá. Então, assim, as pessoas estão olhando com esse olhar linear de apenas o todo, mas tem um estudo muito mais inteligente sendo feito por trás do desempenho dessas músicas para de fato preparar essa turnê dela. Mas ela disse, vai depender do desempenho do álbum como um todo para ela conseguir fazer isso. Mas eu acho que o foco dela é fazer um álbum também que funcione muito ao vivo. Porque se ela fizer uma turnê para esse disco em específico, eu acho que ela vai querer fazer um show muito grandioso dessa vez. Pelo menos dessa vez.
É, o ponto que você trouxe me joga de volta para as participações. O que eu apontava era que talvez esse fosse um álbum não tão baseado em participações como os últimos singles da Anitta. Muito por conta dessa questão dos shows. Uma coisa que, de certa forma, quebrava os shows ali da turnê do Coachella, do Versions of Me, era como as músicas eram muito baseadas em feats, e muitas participações pré-gravadas, e nem todo mundo consegue participar dos shows. É, ainda mais nessa necessidade de fazer shows maiores, shows em estádio, não sei se ela faria tantas músicas que dependem da participação de outros artistas. É, até mesmo por esse single de abertura, o single que apresenta, ser um single solo... É, pra mim já me dava um caminho de uma Anitta mais independente pra essa era.
Pode ser levado em consideração, sim. Mas eu acho que não tem como o álbum se suportar no mercado hoje em dia, principalmente o que ela tá focando, principalmente com o crossover, que ela quer fazer isso, né? Sem agregar em alguém. Não tem como. Às vezes, ela pode fazer o quê? Ela pode lançar uma versão no álbum específica, né? E depois fazer uma versão solo. A gente já viu isso acontecer. Então isso seria uma boa...
A gente
já
viu ela fazendo isso, né?
Exatamente. Então, tipo assim, dá pra dar certo também. Girl From Rio, que ela fez com o DaBaby, né? A Girl From Rio era uma coisa, ela foi lá e fez um remix com ele. Tá. Mas, tipo assim, é uma forma de agregar valor também naquele trabalho. E eu acho que não tem como isso acontecer hoje em dia com o trabalho dela. O feat hoje em dia virou, assim, a melhor estratégia de marketing para você conseguir fazer a sua música ir mais longe. Ainda mais, tipo assim, se você for parar para pensar, Sam Smith, hoje, é um dos maiores artistas do mundo. O sucesso de Unholy tá até hoje dando para ele dinheiro. Os charts continuam mantendo essa música viva lá. Você chega lá, você olha, tá Unholy lá, entendeu? E assim, todo esse sucesso que o álbum da Kim Petras tá tendo, de certa forma também, é um resquício disso. Então assim, pra Anitta vai ser ótimo se der certo pra ela esse feat.
Eu penso que olhando pros álbuns de quem tá ali do lado dela, né, o álbum do Bad Bunny tem 9 feats, o álbum da Kali Uchi tem mais uns 5, 6 feats, o álbum da Karol G tem muitos feats, então eu acho que ela vai vir com muita gente, assim, de surpresa, tipo que ela fez com o Megusta. Quem não garante que ela não vai fazer isso de novo? Quem não garante que não vai surgir ali alguém que a gente não viu que tava lá, mas já tá tudo combinado pra pessoa botar uma tela verde e amassar no feat? A gente pode esperar tudo da Anitta.
Eu acho super possível. Você não lembra aquele dia que ela tava naquele podcast com a Giovanna Ebank e a Podelas, né? Podelas? Acho que é Podelas.
Quem pode, pode.
Então, vocês não viram? Aquela ligação ali foi muito específica, sabe? Ali alguma coisa aconteceu que pode dar um rumo diferente pra esse álbum. Eu acredito, tá? Eu acredito que a gente vai se surpreender ainda bastante. Pensa, gente, é só o primeiro single. Ainda tem muita coisa pra acontecer. E outra, ela já deixou claro que os singles desse álbum vão vir a cada 2 meses. Então, nesse ano ainda, a gente pode ter talvez mais 2 músicas, o que eu acho meio difícil. Eu acho que ela deve lançar só mais uma, e depois ela já deve lançar um terceiro single e anunciar o álbum. Porque eu tenho certeza que esse álbum vai chegar pra gente só ano que vem mesmo. Mas assim, ela não tá de brincadeira, gente. Eu acho realmente que ela tá pensando em todos os detalhes pra fazer o babado. E outra, acho que ela vai também samplear pessoas que são tipo assim, clássicas da cultura queer. Eu não acho que ela vai somente samplear pessoas que são figurinhas batidas dentro de samples de funk. Como eu vi o pessoal, por exemplo, no Twitter comentando daquela Tong Song lá, né? A Tong Song já foi sampleada um monte de vezes. Se ela samplear, ok. Mas, tipo assim, tem outras músicas aí clássicas na cultura pop que ela podia pegar de sample, né? Imagina, tipo assim, ela pegando aquele pedacinho do de Toxic, misturando num funk, sabe? Tipo, essas coisas assim que eu acho que seriam surpreendentes, que as pessoas não estariam esperando.
Eu acho que nessa questão de sample, ela vai trazer outros nomes brasileiros pra roda. Eu super imagino essa nessa questão do funk rave, ela trazendo uma Corona, que é brasileira, ela trazendo um Sérgio Mendes, que é brasileiro, e, sabe, trazendo a cultura brasileira mesmo, abraçando esses outros lados que a gente não vê, que a gente conhece, mas não lembra, assim, sempre, sabe?
É verdade, mas é importante a gente lembrar que o álbum dela tem a proposta de ir pra fora do Brasil. Tudo bem que a Corona é referência lá fora, e o Sérgio Mendes também, né? Tanto que o Sérgio Mendes tem música com Black Eyed Peas, né?
Uhum.
Ele hino maravilhoso. Mas assim, o que de fato eu quero dizer é que ela quer levar o funk pra um lugar que não ouve funk, mas conhece todas essas músicas. Então, tipo assim, ia ser uma surpresa pra aquelas pessoas. Por quê? A gente recebeu, por exemplo, no Future Nostalgia da Dua Lipa, ela cantando aquelas músicas com samples de músicas clássicas dos anos 60, 70, 80, que o pessoal conhecia, referenciou amor, né? Agora imagina a Anitta chegando com a batida de funk, com um pedacinho, sei lá, de Toxic, com um pedacinho de, enfim, outra música clássica aí. O povo ia ficar muito surpreso, né? Porque, tipo, é uma outra forma de se produzir pop. Então eu acho, fora a batida também, que é bem diferente do que normalmente a gente conhece da percussão do pop normal, né? Então, assim, eu acho que pode ser um vrá da gente se surpreender.
Vai vir muito aí, a gente pode esperar qualquer coisa, gente. Gabriel, a gente precisa se encaminhar para o final. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui até amanhã, porque a gente pode esperar tudo da Anitta. Para finalizar esse episódio, a gente quer uma notinha, gente. Que nota vocês dão de 0 a 10 para Funky Rave? Entrou na playlist de vocês? Vocês estão ouvindo muito? Ou vocês acham que ela vai se superar com os próximos singles? Vamos deixar o Gabriel por último. Pra saber se o né? Se a gente for cancelado, a gente quer cancelado, não é o Gabriel.
Ah, então deixa eu já começar. Eu dou uma nota 8. Eu acho que é tudo muito interessante, mas não foi ainda o que amarra tudo. Ele tá muito mais pra uma porta aberta do que pra uma paisagem bonita. Mas você, Jorge, joga a bola pra você.
Ah, eu acho que eu dou um 8,5. Um pouquinho a mais. Eu acho que tem muito potencial. É um universo que ela tá criando, de muito potencial pra trabalhar, pra conversar, pra mostrar. E eu acho que ela tem um amadurecimento hoje pra trazer isso, sabe? Então eu acho que tem um potencial muito legal dela contar essa história. E eu acho que vai ser bom. Eu acho que tem o que crescer, tem o que agregar muito mais, sabe?
Eu tô dividido. Porque eu gosto muito de tudo. Eu acho que se ela seguir esse caminho, tem tudo pra dar certo. Mas eu também penso assim, não tem como a gente dar 10, se vier uma coisa muito melhor também ser o 10. Então eu vou dar uma nota 9, porque eu acredito que vai vir coisa muito melhor. O 10 ainda tá por vir, né? E não é por isso que a gente tá dando uma nota 8, 9. É porque a gente acredita que o melhor ainda vem aí. E você, Gabriel Mahalis, você acha que vai ser 10, 10, 10 across the board? Ou tá com a gente?
Eu vou dar 9. Vou dar 9 porque eu também acho que o melhor ainda tá por vir. E eu acho que, por mais que essa música esteja também na minha playlist, lá no topo da playlist, e eu tenha ouvido 700 vezes no dia, e tipo, seja tipo a música que basicamente... eu talvez seja o maior ouvinte de funk rave no Brasil hoje. E a quantidade de vezes que eu ouço num dia, isso não é normal. Mas assim, eu ainda acho que o melhor tá por vir. Então, pra um primeiro single, eu acho que funcionou. Eu acho que é um dos melhores primeiros singles da carreira da Anitta, sim. E eu acho que é esperar pra ver como vai ser os próximos passos. Eu fiquei bem satisfeito. Mas vou dar 9, porque o melhor vem aí.
Eita, como vem aí, gente. Gabriel, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo papo. A gente queria ficar aqui falando muito mais, mas aí, ó, já tem muitas expectativas. Muitas teorias, talvez até uns spoilers, né? A gente já pensou a Anitta sampleando Britney Spears no álbum? Vamos ver. Deixa suas redes, onde a gente encontra você, o seu canal no YouTube, seu Instagram, seu TikTok, onde a gente te encontra para saber mais da sua opinião.
Imagina, gente, eu que agradeço vocês pelo convite. Muito obrigado mesmo, me chamem mais vezes para outros assuntos. Vou amar. Bom, quem quiser me seguir no Instagram ou no YouTube... pode procurar Gabriel Mahalen em todas as redes sociais que vocês vão me encontrar lá. TikTok é a mesma coisa, Twitter é a mesma coisa. Tô lá, Gabriel Mahalen.
E como que escreve esse Gabriel Mahalen? Mahalen, né? Jorge Borges.
Ah, escreve M-A-H-A-L-E-M de Maria. Facinho.
É fácil, gente, pelo amor de Deus.
Escreve aparece, gente, só M-A-H-A já vai aparecer lá, você vai olhar e já falar, ah, conheço essa bicha, é eu.
Ah, mas é isso, gente, temos um episódio?
Temos um super episódio, muito obrigado, Gabriel.
Nos vemos na semana que vem, pessoal, tchau, tchau.
E taca stream em Funk Rave, gente, segue o Gabriel com o Funk Rave.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.